E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Na paz? Escuta com atenção o que eu vou ler para você aqui agora, tá bom? A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Aí agora você vai me responder o seguinte: onde foi que eu peguei essa frase? Número 1, de um livro sobre sexologia, de um sexólogo? Opção 2, de um programa, sei lá, de televisão, um programa da Globo? Ou opção 3, do Catecismo da Igreja Católica? Pensa aí e me responde. Se a sua resposta foi a opção 3, Catecismo da Igreja Católica, você acertou. Essa frase tá lá no número 2362. E tem mais ainda, né? Talvez você se surpreenda. Escuta com atenção. Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nesta função da geração, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Aceitam o que o Criador lhe destinou. Que maravilha! Muito obrigado, Criador. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos dado essa maravilha que é o prazer sexual. Então vamos ler aqui novamente esse trechinho, né? Foi o próprio Criador quem estabeleceu que nesta função da geração, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Ou seja, é um prazer e satisfação de todo o nosso ser, não somente do corpo. Quer dizer que é muito mais do que simplesmente saber onde colocar o dedo, onde, sei lá, onde é o ponto G da minha mulher, qual é a melhor posição. Não é só isso, né? Essa é a grande pegada até daqueles que falam de sexo hoje, de sexualidade na internet. Ensinam as pessoas a terem prazer, a atingirem o orgasmo, a terem o máximo de ereção possível na hora do ato sexual. E nós vamos aceitando que a sexualidade é só isso, é só sexo. E a sua satisfação sexual depende do aprendizado ali, do toque perfeito. E a impressão, às vezes, é que o nosso corpo é uma ciência exata, que só é que se desse jeito aqui não funcionar, desse jeito pode funcionar, e você tem algumas opções, e muito exatinhas ali. Ele vai ter tanto prazer, ela vai ter tanto prazer, que nunca mais vai me deixar. Eu preciso dar prazer, eu preciso ter prazer para nossa relação ficar ali bem consolidada, né? A gente pode ter essa impressão e limitar a sexualidade só a isso. E eu quero que você entenda e aceite, né, e acolha, né, com alegria isso. O Criador, o teu Criador, quer que você, homem, quer que você, mulher, que livremente se deram em matrimônio, ele quer que vocês tenham prazer no ato conjugal, no ato sexual. Mas qual seria o caminho para se ter prazer e satisfação, não somente do corpo, mas também do espírito, ali no matrimônio? Não somente no início, né, ali do matrimônio, como a gente tem utopicamente isso na cabeça, mas durante toda a nossa vida matrimonial, durante toda a nossa existência, seria realmente possível, né? Ou será que uma hora o fogo da paixão vai passar mesmo e não tem jeito e vai ser preciso fazer o que todo mundo está dizendo por aí, né? Vai ser preciso abrir o relacionamento a novas pessoas, ter novas experiências para poder apimentar ou assistir pornografia? Será que precisa mesmo fazer isso? Muito obrigado por estar aqui, né, mais uma vez nesse canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva. Verifique se a sua inscrição está realmente ali on ou se por algum motivo não está mais, caso você já tenha se inscrito antes. Curta esse conteúdo, compartilhe, comente. Essas ações são importantíssimas, são simples, levam menos de um segundo, mas fazem com que esse conteúdo chegue mais longe, alcance mais pessoas. Deus abençoe. Gente, eu quero continuar falando desse tema do prazer, lendo para você um trecho de um livro de uma pessoa que você conhece com certeza, de um filósofo polonês chamado Karol Wojtyła, o nosso São João Paulo II. Eu vou ler aqui um trechinho para você, a gente comenta já já. A própria maneira como concebemos os nossos desejos sexuais deve ser, desde o início, na maior medida possível, libertada de pressupostos naturalistas, puramente orientados para os impulsos, e moldada de forma personalista. Deve ser moldada de forma personalista, disse Karol Wojtyła nesse livro Pessoa e Comunidade. Não é pessoa e ação, pessoa e ato, né, dependendo da tradução, como muitos de nós já conhecemos, mas é um outro livro que ele escreveu ali, publicou na Universidade de Lublin, Pessoa e Comunidade, alguns ensaios filosóficos que ele fez. O que João Paulo II, São João Paulo II quer dizer aqui? Que nossos desejos sexuais devem ser libertos, devem estar livres desse pressuposto naturalista que busca simplesmente dar uma resposta aos impulsos. Devemos conduzir o nosso desejo sexual a essa forma personalista, né? Ou seja, para a pessoa, não simplesmente tomar a pessoa como objeto para poder responder o apelo do meu impulso, mas saber que diante de mim tem uma pessoa, existe uma pessoa ali. Falando assim de desejo sexual, né, a nossa sexualidade, ela tem uma finalidade que é alguém, né? O sentido do seu desejo sexual é gerar comunhão com uma pessoa e não simplesmente saciar os teus desejos, os teus impulsos. E aí talvez você já pode estar pensando, né, que isso tudo aqui que eu falei não tem nada a ver com prazer sexual, mas calma que com certeza tem, e eu diria até que existe uma dica mestra dentro disso aqui que eu falei até agora. E que dica é essa? A dica é uma pessoa, não é um indivíduo que vai simplesmente me ajudar a resolver o meu problema, que vai me ajudar a sentir o prazer que eu necessito, que vai saciar os meus impulsos, mas eu me relaciono com uma pessoa que tem suas aspirações, particularidades, que tem a sua história, que tem a sua dignidade. Vendo esse meu parceiro, a minha esposa, o meu esposo dessa forma, isso vai, a forma como eu vivo o prazer, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me dou, a forma como eu recebo o corpo do outro, mas vai mudar completamente. E isso é o personalismo libertador que São João Paulo II nos deixou como herança. Me relacionar com pessoas e não com objetos. Na minha liberdade, com o uso da minha racionalidade, entender que estou diante de uma pessoa que toca o corpo e pelo corpo o ser de alguém que tem sede de plenitude como eu, sede de felicidade, e que agora está se entregando a mim. Né? Talvez até sem tanta consciência, mas está se entregando a mim. Né? Então meu desejo sexual vai ser canalizado para o amor. Né? Meu interesse não vai ser nem ter o meu prazer, né, do jeito que eu gosto, ou o jeito que eu sempre quis, e nem vai ser ter uma performance assim, perfeita para que o meu esposo, para que a minha esposa saia dali satisfeita comigo, porque eu sou muito bom aqui na cama. Não, o meu desejo ele será o de se unir sexualmente com essa pessoa e dar a ela o melhor momento possível naquela hora, sem essa pressão, sem essas exigências, atento aos sinais que o outro dá de um incômodo, atento aos toques, atento às palavras. Né? Precisamos saber que conosco existe alguém dotado de liberdade, como eu, alguém provavelmente com os afetos feridos, como os meus, alguém provavelmente influenciado por essa pressão do mundo, influenciado também pela pornografia, pelo pensamento pornográfico. Uma vez que você fica livre de toda essa pressão, de nunca falhar, de sempre ter que dar prazer ou ter prazer, sempre ter que ser o melhor amante possível, você encontra realmente uma pessoa e se encontra também como pessoa, sem aquela exigência psicológica, emocional, imposta por tantas mentalidades, tantas imagens assistidas. Você vai viver essa liberdade de verdade, né? Viver uma real liberdade para poder sentir o prazer que você pode sentir. Você vai querer ali, naquele ato de prazer, aquela pessoa, não mais por vaidade, mas como um ato real de benevolência, de bondade por ela. Impressionante como as coisas vão mudando, né? Mesmo ardendo de desejo por sua esposa, ardendo de desejo por seu esposo, o seu maior desejo é de ter um bom momento, de dar o melhor momento possível para aquela pessoa, de se unir a ela. Você esquece de se o seu desejo sexual que existe, que está ali, que te excita, vai te levar a uma pessoa, vai te levar e vai te dar um desejo não somente de te satisfazer, mas de satisfazê-la, né? Não mais por vaidade, mas por amor. É interessante porque São Tomás de Aquino, né, um dos teólogos preferidos de São João Paulo II, dizia isso, que nossas faculdades sexuais, elas encontram sua plenitude quando são conduzidas ao amor e quando entendem a dignidade do objeto da nossa paixão. Isso quer dizer que todo prazer vivido em vista de uma simples busca de satisfação do corpo somente, aquela masturbação vendo pornografia, aquele sexo ocasional só para saciar um pouco os teus anseios, os teus impulsos, não é nada, é totalmente ali meia boca diante do prazer que o corpo e o espírito experimentam quando conhecemos a quem estamos nos dando, a quem estamos recebendo. Porque, gente, nós somos lentos e para realmente conhecer em profundidade aquela pessoa, a sua dignidade, eu não falo aqui da dignidade no sentido geral, da natureza humana, mas eu falo da dignidade daquela pessoa, daquele corpo, daquela alma. Para se ter um ato ali realmente íntimo, né, como ato sexual, é preciso, né, um laço matrimonial, não tem jeito, não dá para fugir daí. É necessário esse caminho lento, né, de compromisso com o outro, para se ter um prazer real, uma satisfação real, como diz o Catecismo da Igreja Católica, não somente do corpo, mas também do espírito. Então, querido amigo que me assiste, você quer libertar o teu prazer, quer ter uma real satisfação, um real gozo sexual no seu corpo, mas também no seu espírito? Primeira coisa é saber e aceitar e com coragem entender que é preciso se casar, é preciso contrair matrimônio. A segunda coisa, você só terá essa plenitude do prazer se canalizar as suas faculdades sexuais, sua potência sexual, não somente para saciar os seus impulsos, mas para amar uma pessoa. Porque simplesmente, gente, essa é a nossa natureza, essa é a nossa vocação. Nós precisamos usar também a nossa liberdade, a nossa razão para amar, né? O que os animais, e para deixar bem claro, né, os animais não conseguem viver. Né? E às vezes hoje parece que nós temos que usar da nossa razão e da nossa liberdade para tudo, né? Menos para viver o desejo sexual. A impressão é que quanto mais liberais e entregues aos instintos, mais livres nós somos, mais humanos nós somos. E isso não é verdade. Precisamos também fazer uso da nossa liberdade como pessoas, fazer uso da nossa razão para escolher a quem nós nos damos, a quem nós estamos recebendo, para entender como viver os nossos impulsos. Somos pessoas, né? Somos, como diz ali o famoso romano, né? O Boécio, né? Essa natureza racional, né? Temos essa natureza racional, esse é o homem, né? E não está errado em relação a isso. Mas, pegando São João Paulo II, essa racionalidade só é realmente plena quando a utilizamos na total liberdade. São João Paulo II é conhecido também como esse filósofo da liberdade, né? Poderíamos dizer até o santo da liberdade e da responsabilidade humana. Nos ensina a responsabilidade nos nossos atos e é nos atos que nós nos conhecemos e conhecemos os outros. Então, na forma de viver o ato sexual, na forma de viver os impulsos, também deve estar presente a nossa liberdade e a nossa razão, né? Não esqueça disso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto um pouco mais a sua cabeça em relação às suas potências sexuais, às suas faculdades sexuais, à vivência dos seus impulsos, dos seus desejos. E se você quer, né, como casado, viver intensamente o teu prazer, peça ao Senhor a graça de olhar a sua esposa, de olhar o seu esposo com essa luz da fé, né, essa luz da fé e da razão que mostra que diante de você existe alguém, alguém cheio de dignidade, alguém que tem as suas aspirações, alguém que tem as suas marcas, alguém que não é perfeito e que pode te pedir coisas absurdas e que com paciência você vai ter que ir ali ajudando, ouvindo, colaborando na formação também dessa pessoa que você escolheu para ser a sua esposa, ser o seu esposo. Deus abençoe você. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, curta, compartilhe, comente e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.